Esse é mais um episódio do Petição Inicial Podcast. E hoje a gente vai conversar com Brandon Guimarães, advogado, pós-graduado em Direito Processual Penal e pós-graduado também em Ciências Penais e Segurança Pública, advogado e sócio do escritório Guimarães Viana Advocacia há 5 anos.
Petição Inicial Podcast.
Nome. Profissão, estado civil, CPF, e-mail, endereço.
Anota aí.
Bem-vindos ao Petição Inicial Podcast. A gente está gravando mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre advocacia dativa com o querido amigo advogado Brandon Guimarães. Brandon, a gente já gravou isso daqui, mas eu tive a infelicidade de esquecer de gravar por fatores diversos. Então eu vou te pedir novamente para você se apresentar para a gente, meu amigo.
Fala, galera, tranquilo, isso daí não é um problema pra mim, o papo tava bom, a gente vai dar continuidade. Fala, galera, bom dia, meu nome é Brenda Guimarães Viana. Primeiramente, como eu já havia falado, vou reiterar, até pra ser gravado agora. Gostaria de registrar que é uma enorme satisfação aí participar do projeto de vocês, ter sido convidado, fiquei extremamente feliz. Porque eu, particularmente, acompanho vários podcasts. É interessantíssimo que dois jovens advogados se enveredem para um projeto de entrar num cenário de ambiente virtual para conversar sobre advocacia. Acho que só vai trazer benefícios positivos aí, não só para a advocacia local, como no restante do estado como um todo. É muito bacana, então a gente vai tocar o barco aí e tentar trazer alguns esclarecimentos a respeito do tema de hoje. Valeu!
Fala galera, bom dia, eu sou o Denis Monteiro e estou aqui junto com essas duas feras do direito, com a sensação de déjà vu, mas estou aqui. Brendo, nosso convidado de hoje é um amigo, um colega de faculdade. A gente se conheceu na sala da Paulinha, na sala de horas extras curriculares, e durante o intervalo a gente batia ponto lá, né, Brendo? Muitos amigos, muitas conversas, muitos debates, muitas críticas em relação à atuação da faculdade. E ali a gente trocava muita ideia, porque tinha a galera que estava chegando na faculdade, a galera que estava saindo, e tinha a Paulinha, que é uma pessoa especial, que inclusive vou deixar aqui um beijo e um abraço para Puninha. Puninha, um grande abraço. Estamos aqui, ó. Eu, Brendo e Rafa Casagrande, que você não conhece, mas não está perdendo muita coisa também, não. É isso aí. E o Brendo já falou para a gente vai falar sobre a advocacia dativa. No Estado do Espírito Santo existe uma polêmica que vem se arrastando há muito tempo e hoje a gente vai soltar o verbo, porque o Brendo também não poupa críticas, não poupa e conhece muito, porque tem uma atuação muito marcante na advocacia capixaba. Então vamos lá, Rafa, solta a primeira pergunta para o nosso ouvinte aí.
O que eu tenho para expor e para perguntar para o Brendon é o seguinte. Brendon, o que fez você se interessar pela advocacia dativa?
Cara, então, vou contar um pouco da nossa história aí, dar um gancho para responder a sua pergunta. Quando eu saí da faculdade, eu já entrei na advocacia de maneira imediata. Então, quando eu finalizei o quinto ano, eu já tinha passado na prova da OAB. Então, na primeira anualidade da OAB, eu já peguei minha habilitação profissional e junto com outras duas pessoas que me chamaram, a gente montou um escritório em conjunto, em sociedade, aqui no, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, o João e o Gabriel Maroni. Naquele momento, e até hoje, a profissão é advogado. Eu não desempenho outro papel, não tenho outra fonte de renda que não seja a atuação na advocacia. O Gabriel até tinha, que era um pouco mais velho que a gente, mas eu e o João, por exemplo, não. Então, a advocacia seria, a partir dali, a minha única fonte de retorno financeiro. Vou citar isso novamente, na minha visão. Eu sei que tem gente que pode até discordar disso, por falar que a advocacia não pode ser uma atividade mercantilista, etc. e tal. Na minha visão, um escritório, eu levo o meu escritório como se fosse uma empresa. Então, o meu objetivo final é maximizar lucro e diminuir despesa. Ponto. Acho que ninguém ou quase ninguém é advogado por caridade. Então, eu tenho que pagar as minhas contas, os boletos vencem, principalmente durante a pandemia. Naquele momento, a gente não tinha uma carta de cliente privado para dar esse retorno financeiro para a gente, para sustentar o nosso escritório, entendeu? E graças a Deus eu tive naquele primeiro momento um respaldo ali da minha família para dar uma sustentação, mas é uma situação desconfortante para qualquer pessoa. Eu não quero ficar dependendo de pai e mãe o resto da minha vida. É importante o apoio? É importante o apoio, mas a gente tem que seguir o nosso caminho com as nossas próprias pernas. E naquele momento foram dois fatores que fizeram com que a gente passasse a atuar como advogado dativo. Primeiro, que é o que eu disse, o retorno financeiro, que é horrível e vem a longo prazo. Então, a gente estava até explicando, até expliquei. É um dinheiro que dá para você contar, para você pagar as suas contas? Não, não é. É importante, em algum momento você vai, daqui um, dois, três, quatro, cinco anos, receber pelo processo que você trabalhou, mas não é o dinheiro que dá para contar, justamente porque ele só entra muito depois. O segundo fator, e aí que eu acho, talvez, óbvio que vai depender de situação para situação, mas o que eu acho mais importante do que até a própria remuneração, já que ela é horrível e vem a longo prazo, é a experiência que você obtém trabalhando na prática com vários tipos de processo, lidando com pessoas, tendo contato com juízes, com várias áreas. Então, aquilo é o suficiente para te dar pelo menos um respaldo prático naquele início, que vai ser tão importante, porque o cara sai muito cru da faculdade. Na advocacia da ativa, quer queira, quer não, tudo bem, é o Estado que está te remunerando, não é aquela pessoa. Tem uma vida em jogo, tem uma vida em jogo. Mas a sensação que eu particularmente tenho, já conversei com vários outros colegas e que outros também têm, é de que, assim, quando você atua para uma pessoa na qualidade de advogado ativo, por mais que você possa se empenhar da mesma forma como se fosse um cliente particular, o nível de cobrança é um pouquinho menor. A sensação que eu tenho é essa. Óbvio que vai depender de processo para processo, área para área, demanda para demanda. Mas a sensação que se tem é que a cobrança é um pouquinho menor em função da advocacia privada normal. Então, você vai estar numa situação de cobrança menor, tendo contato com coisas que você não teve na faculdade, justamente para quebrar esse gelo e começar a criar casca como advogado privado.
Legal, isso aí de fato é muito importante, né, Brando? Essa questão da responsabilidade. Porque quando a gente fala dessa responsabilidade, a gente não pode ser mal compreendido dizendo, ah, não, a gente joga solto, a gente não tem responsabilidade com o dativo. Não, não é isso. É porque, de fato, quando a assistência ela é prestada pelo Estado, no caso da advocacia dativa, o grau de responsabilidade do advogado é um. Quando o advogado bota o seu escritório, a sua cara, é outra, até porque o cliente foi em busca do advogado especificamente. Se eu quero contratar o escritório Guimarães, eu vou lá no escritório Guimarães porque ele atende às minhas expectativas. Ele me gera uma expectativa e eu confio na responsabilidade que ele aplica no seu escritório. Diferentemente, quando a atuação é dativa, é uma roleta, sai um sorteio. Pode ser que eu seja atendido pelo Brendo, mas pode ser que eu seja atendido pelo Denis ou pelo Rafa. Então, assim, não tem essa escolha. O hipossuficiente, ele não tem a oportunidade de escolher quem vai atender. Ou seja, e aí, assim, a gente sente de fato na prática que a atuação como dativo muitas vezes ela é realizada com desdém, o que entristece um pouco. Mas essa complexidade da responsabilidade, ela é existente, ela é clara. Isso aí é inquestionável. Todo mundo que atua sabe que isso existe. Talvez muitas pessoas não gostem de falar ou não falem, mas existe. Isso daí é fato. Rafa, você quer fazer uma colocação aí, né, meu amigo?
É, só para a gente errar em conjunto aqui, coletivamente, né? A minha visão é de que quando a gente atua como dativo, não existe uma personificação. Eu vou usar essa palavra porque eu acho que ela contempla uma dinâmica específica que eu gosto de usar. Por quê? Porque a ausente a capacidade de escolha do indivíduo, que é hipossuficiente, ele não vai à procura daquele indivíduo específico, ele vai à procura da resolução da demanda. E, portanto, as expectativas que ele coloca em você são as expectativas que ele coloca em qualquer advogado. quando ele vai até você como cliente particular, ele coloca expectativas em você especificamente, em você, Denis, em você, Brandon, e em você, Rafael. Então, existe uma questão que é muito específica e central, que não é da advocacia, que existe no advogado ativo, mas é do indivíduo advogado, Rafael, Brandon, Denis, ou qualquer outro que atender. Então, eu acho que existe essa relação e ela é importante e ela gera uma demanda um pouco maior psicológica da gente ao pensar que esse indivíduo buscou a gente. E é essa estrutura que talvez todos nós tenhamos delinear. Então, acho que todos nós nos expomos aqui. Eu vou pedir para o Brandon, para o Denis fazer a próxima pergunta para o Brandon.
Concordo, Rafa. Bem importante essa colocação. Brandon, eu queria que você dissesse para a gente, assim, de uma forma bem objetiva, o que que levou, assim, quando vem na sua cabeça, pode ser em uma frase curta, o que que levou o Brandon, o advogado recém-formado, a partir para a advocacia da ativa? Quando você fala assim, cara, eu fui por isso, qual seria esse motivo?
Experiência prática. Porque, infelizmente, na graduação a gente, independente de faculdade, tá, gente? Na nossa cidade a gente tem 3 faculdades de direito. E vamos ser sinceros, nenhuma delas nos prepara de maneira suficiente para o mercado de trabalho da advocacia privada aqui fora, entendeu? Isso é uma realidade, acho que de todos os cursos de direito do Brasil, vamos ser sinceros com relação a isso, botar o dedo na ferida. Então, a advocacia da ativa te dá um pouco de experiência justamente para quebrar esse gelo, te dá mais segurança para desempenhar o seu papel. Acho que basicamente é isso.
Eu gosto muito de quando você diz que é experiência prática e na resposta, acho que você conciliou ela com a remuneração, que é importante, inevitável, que venha posteriori. E aí a minha dúvida é, você entende que os valores hoje pagos, né, ao largo do tempo, desse longo tempo, pela advocacia da ativa, eles são valores justos? Como é que você enxerga esses valores que são pagos?
Obviamente que a remuneração ela é muito aquém do que deveria ser, principalmente se a gente comparar com os valores que a gente aplica na nossa realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa remuneração, na minha visão, ela é ainda pior, por exemplo, se você atuar como advogado ativo na Justiça Federal. Por incrível que pareça, eu e o Rafael, e acho que o Denis também, né? O Denis foi estagiário na Justiça Federal, salvo engano, não é?
Sim.
Você também fez estágio lá. Nós três fomos cria da Justiça Federal aqui de Cachoeira de Itapemirim. Eu e o Rafael, inclusive, chegamos a trabalhar na mesma vara, na mesma função, inclusive.
Concorrência. O nome disso é concorrência.
Concorrência. E por incrível que pareça, assim, a Justiça Federal ela é superior à Justiça Estadual em 99% dos aspectos. De estrutura, de funcionamento da justiça, de qualidade de servidores, de produtividade de estagiários, de servidores e juízes de modo geral, em quase todos os aspectos. Por incrível que pareça, e eu não entendo por que isso, e eu não entendo, inclusive, por que a OAB não se posiciona com relação a isso também. A remuneração do advogado ativo na Justiça Federal, ela é, eu não tenho outra palavra para descrever, ela é patética. Ela é patética, tipo R$200, R$300, R$600 para atuar num processo inteiro, sabe? É um negócio
E via de regra, né, Brandon, a justiça especializada ela tem uma complexidade e ela demanda um maior tempo de estudo para você desenvolver o trabalho como advogado, né? Então, assim, isso é um destaque muito importante que você está fazendo. Inclusive, no episódio que a gente grava sobre advocacia dativa, que vem ao ar antes dessa nossa entrevista, a gente menciona essa tabela e faz uma certa crítica em relação a isso, porque é gritante essa falha.
Sim, na Justiça Estadual já é ruim, na Justiça Federal é ainda pior. Por quê? Não faço a menor ideia, mas também não entendo como que a OAB não consegue se posicionar para aprimorar a remuneração tanto de um quanto de outro.
Beleza, outra pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte, você compreende a advocacia dativa como uma ferramenta de prospecção de clientes? Você entende que existe essa possibilidade?
Acho total, acho extremamente plausível, porque quer queira, quer não, você tem contato diretamente, você pode buscar ter contato diretamente com a pessoa que está precisando do seu serviço. Eu sei que nem todo advogado faz isso. Tem cara que pega lá, vê a nomeação e foda-se. toca o processo ali, não quer nem saber, conhece o cara ali no momento da audiência, 5 minutos antes, passa uma orientação bem genérica, entendeu? E toca o processo bem, bem meia boca mesmo. Eu não, eu normalmente sempre tenho, sempre tento ter contato com a pessoa, salvo o número dela, presto esclarecimentos, tiro dúvidas, justamente para que a gente construa ali uma relação de confiança. E isso já se mostrou algo palpável na medida em que eu já tive clientes, entre aspas, do Estado, né? Pessoas hipossuficientes que eu representei como advogado dativo, que gostaram tanto do serviço, independentemente do resultado, tá? Gostaram tanto da atenção que eu disponibilizei para eles, que posteriormente vieram indicar pessoas que procuraram o meu escritório que eu acabei contratando como cliente privado, normal. Então, quer queira, quer não, é um investimento no seu próprio nome. A maior propriedade do advogado é o seu nome e o seu intelecto, é a nossa ferramenta de trabalho, não é prédio e estrutura. Prédio e estrutura é importante, é bacana, mas se você não tiver um nome bem quisto, ou que desperte confiança na pessoa, e não tenha um trabalho intelectual condizente com o que a complexidade da justiça pede, não adianta você ter o escritório mais bonito do mundo, cara, infelizmente. Eu sinto lhe informar, entendeu? Se você tá achando que você só construindo um escritório bonitão lá, com sofá de couro, vai conseguir prospectar clientes só por causa disso, você tá bem enganado. Então, eu acho que sim, é uma ferramenta valiosa de prospecção de clientes, sim, porque se você prestar um bom serviço, a pessoa vai te indicar. Isso, friso, independentemente do resultado. Já tive demandas criminais que eu atuei como advogado dativo, em que a pessoa representada por mim foi condenada. E ela me indicou 2 ou 3 clientes depois, porque sentiu confiança no meu serviço, gostou do meu trabalho, gostou da atenção, gostou da forma da minha metodologia aplicada ali.
Não, massa. Vou fugir um pouco do script, vou lançar a brava. Porque só o vai. Rafa, só vou vai, lançar papai. Brava. O pai Olha tá só. Onde? A gente está aqui falando, então, de advocacia dativa e você fala que essa prospecção é um negócio que é interessante. Eu queria saber se você considera que essa prospecção compensa os honorários aviltantes que são pagos a título de advocacia dativa. Compreende a pergunta? Se compensa essa prospecção, essa projeção que a advocacia te dá, a advocacia dativa te dá, se vale a pena você continuar atuando como dativo por conta disso, apenas e tão somente.
Acho que até um certo ponto, sim. Eu, por exemplo, esse ano confidenciei que eu não fiz a minha inscrição para atuar como advogado dativo. Não fiz porque, primeiro, eu já me vejo numa posição de ter uma carta de clientes que demanda o meu tempo de trabalho. Então, eu já tenho ali clientes que remuneram de maneira suficiente para suprir não só a minha necessidade financeira,
a gente chama de advogado bem-sucedido.
Não. Não foi isso que eu quis dizer. Não só a necessidade financeira, embora a gente sempre possa melhorar, mas graças a Deus hoje a gente está num momento financeiramente bacana do escritório, depois de vários anos aí batalhando, mas também para suprir o meu tempo, porque a advocacia dativa é a advocacia, e a advocacia, de maneira geral e absoluta, toma o seu tempo de trabalho. Ponto. Se você não quer disponibilizar o seu tempo em favor de uma demanda como advogado dativo, não seja advogado dativo. Se você não tem tempo mais para se empenhar da maneira adequada num processo, não faça a sua inscrição. Isso é um ponto crucial. E assim, de maneira geral, eu já não estava muito mais fazendo atuação como advogado dativo por conta da questão financeira, não. Entendeu? Eu estava mais direcionado sempre a aprimorar a minha experiência, a construir o meu nome, a levar o meu nome na boca das outras pessoas, entendeu? Mas esse ano eu já não estava animado para fazer isso, entendeu? Então, infelizmente, eu não fiz mais a minha inscrição. Pode ser que eu volte a fazer futuramente, mas esse ano eu não animei, de modo geral, entendeu?
Cara, eu também vou fugir um pouco do script aqui, até porque eu acho que as suas respostas foram tão boas que a gente acabou suprindo quase todas as perguntas que a gente formulou anteriormente. E vou deixar um espaço aqui livre para você contar eventualmente alguma história que possa ter acontecido com a advocacia dativa, porque isso inevitavelmente rola. Pode ser uma sinuca, lembrar de uma história.
Cara, boa. Eu tenho uma história boa. Eu tenho uma
então
história.
Então manda pra gente.
Na verdade, eu tenho, assim, duas histórias boas. Uma que pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Depois eu acho que eu gostaria de levantar um último ponto. Não sei se a gente está encaminhando para o final ou não, que é com relação à segurança profissional. Acho que é importante a gente frisar nesse ponto, porque é uma questão de saúde. É uma questão de saúde do indivíduo. Mas primeiro vamos às histórias. Cara, a primeira, uma das primeiras demandas que eu atuei como advogado dativo foi numa vara da infância.
Nossa!
Meu Deus do céu, nunca tinha trabalhado em qualquer tipo de demanda relacionada à infância e juventude. Era ali um ato infracional. Falei, eu tenho uma certa experiência, tanto prática quanto de estudo em relação à prática criminal, então vou conseguir ali... Vou estudar um pouco, obviamente, o tema antes. Só que é o seguinte, me ligaram um dia, no final da tarde, chamando para fazer acho que duas ou três audiências na vara da infância. Então não deu nem tempo de ir ver os processos. E as audiências eram no início, assim, era mais ou menos uma hora. Então não deu tempo de estudar especificamente o processo, consegui colher algumas informações ali do que se tratava quando eu falei pelo telefone com o estagiário, mas estudar o processo ali, como eu gosto de fazer para fazer uma audiência, não deu. E quando chegou na hora, era alegações finais orais. E aí você já sabe o que aconteceu. Deu aquela gaguejada.
Caraca.
Acho que foi a única vez. Eu me considero uma pessoa com uma boa oratória, inclusive, mas ali eu fui pego tão de surpresa, porque não era comum ter alegações finais orais naquela época. Eu fui pego tão de surpresa que na hora deu um bagulho. Falei, puta que pariu, agora eu tô fudido. E não deu outro. Deu uma gaguejada, uma travada ali. Saiu com um pouco de esforço, mas deu uma gaguejada porque ficou meio feio, entendeu?
Eu tenho um colega em início de carreira aí, um amigo meu que o Rafa até conhece. O Rafa vai dar gargalhada. Que eventualmente o juiz já ajudou ele a fazer alegações finais. Doutor, é isso que o senhor está querendo dizer? Sim, excelência, é isso, exatamente isso que eu estou pedindo.
Cara, uma segunda história engraçada também é que assim, o meu primeiro júri foi como advogado dativo. E aí entra aquela questão da experiência. É importante você quebrar essa barreira para você começar a criar casca, entendeu? No júri as pessoas foram condenadas, porém, é uma daquelas situações que eu falei a respeito de prospecção. Eu prestei um serviço, assim, modéstia à parte, com uma qualidade tão bacana, assim, que eles ficaram tão satisfeitos, apesar da condenação, eles ficaram tão satisfeitos com a atenção que eu dei desde o início da demanda, que eles acabaram me indicando outros clientes que eu contratei de forma privada depois. Mas, enfim, fiz o júri... Primeiro júri, cara, aquela tensão, você sabe como é que é, você não dorme direito na noite anterior. Eu conheci o processo de cabo a rabo, graças a Deus, porque eu tinha atuado desde o início da ação. Então ali eu fiz toda a instrução, eu conhecia cada vírgula daquele processo, estava muito bem preparado, fiz uma explanação assim, excelente. O promotor até falou, caraca, está difícil, hein? Depois comigo lá, confidenciou comigo, eu acho que não vai dar não, no caso a condenação. Mas acabou que deu a condenação, enfim. Mas depois, chego no meu escritório, recebo uma ligação. Esse júri que eu fiz era uma situação envolvendo guerra de tráfico, entendeu? Supostamente envolvendo guerra de tráfico, não sei dizer ao certo até hoje. Mas os envolvidos tinham mais ou menos essa pecha dentro da cidade.
Tranquilo, tranquilo, caso tranquilo.
Não... Só vai, só vê. Recebo uma ligação depois do júri. Uma ligação, atendo. Oi, boa noite, rapaz. Aí a pessoa no outro lado da linha. Rapaz, é o seguinte, eu acabei de matar um cara aqui, eu preciso que você venha aqui.
Que você venha. Meu Jesus.
Acabei de matar, eu não sei o que eu faço, eu preciso que você venha aqui agora. Pensei eu, falei, tô morto. Vão me passar aí agora, vou virar presunto e vou me desovar lá no valão. Falei, deve ser alguém relacionado ao júri lá, que não gostou de alguma coisa e tá querendo fazer uma emboscada contra a minha pessoa, sei lá. E, cara, o cara ficou, né, ali minhas pernas já tremeram, né, falei, quem é? Quem que tá falando? Não sei o quê. E o cara, não, só vem, Vem aqui que eu tô aqui te esperando. Acabei de matar um cara aqui. Cara, era o meu pai me sacaneando.
Eu
aí
ia
começou a rir.
Caralho, você ele... foi, cara? Meu Deus do céu!
Caralho, deu uns 2 minutos. Eu acho que ele percebeu que eu tava tão aflito com a situação
transtornado.
que ele começou a rir. E era o meu pai me zoando
Pô,
envolvido por
massa.
conta da situação, entendeu?
Não é nem
Acho que
pai, é um inimigo.
foram, acho que duas situações aí curiosas envolvendo a advocacia da ativa, mas que foi bem bacana, entendeu? Foi. Pô, esse júri foi excelente, foi muito maneiro, cara, foi muito bom. Apesar da condenação, foi, modéstia à parte, um pouquinho a boca do balão.
Que isso?
É.
Humilde,
Infelizmente não foi o
humilde,
resultado
humilde.
almejado, não, é, infelizmente não foi o resultado almejado, mas foi muito bom. E aí, levantando aquele último ponto, acho que é importante a gente falar sobre saúde emocional. Vocês querem tocar nesse assunto?
Claro, com certeza. O que você tiver para contribuir é importante para a gente.
Cara, eu vou falar assim, eu vou expor porque é uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que, como o Rafael mencionou numa outra oportunidade, advocacia é uma profissão de muita vaidade. Então tem gente que não gosta de expor muito as suas fragilidades. Mas isso eu percebo, é nítido pelas pessoas que eu converso, que é uma realidade na advocacia início de carreira, que é com relação à saúde emocional. Tem muita gente que, como não tem a capacitação prática e técnica necessária para ser advogado, acaba sofrendo muito do ponto de vista emocional, com o que o Rafael aí bem citou, que é a demanda psicológica de trabalhar num processo, sabe? A expectativa que existe, a cobrança, o medo de se passar como uma pessoa incapacitada na frente do juiz. Ai, meu Deus, será que se eu falar isso na petição, o juiz vai achar que eu sou burro? Se eu fizer errado, meu cliente vai ter um prejuízo, assim assado. Então, tem muita gente que sofre de maneira significativa com essa demanda psicológica que a profissão impõe. Eu acho que a advocacia, na pior das hipóteses, ela te ajuda a minimizar esses prejuízos a partir do momento que ela te dá uma oportunidade de ir quebrando essas barreiras, entendeu? Então, assim, se você sofre com esse tipo de situação, eu acho que a advocacia da ativa talvez seja um bom caminho para você começar a absorver essas situações práticas e começar a se acostumar com o cotidiano da advocacia ali, de cobrança, de pressão, a atmosfera de uma audiência. Tem muita gente que tem medo de fazer audiência, de fazer alegações finais orais. Sabe, beleza, eu gaguejei nas minhas primeiras alegações finais orais, mas a partir daquele momento eu nunca mais gaguejei em alegação final oral nenhuma. Você pode ter certeza que o segundo júri que eu fiz foi muito melhor, inclusive, do que o primeiro, porque eu já tinha quebrado aquela barreira inicial. Se você sofre, com isso de maneira significativa, cara, a advocacia da ativa é um bom caminho para você absorver prática nesse sentido. Se mesmo assim você entende que esse sofrimento persiste, que você não está conseguindo desempenhar o seu papel ali de maneira segura, cara, eu estou muito inseguro, estou tendo muita crise de ansiedade, não estou conseguindo dormir direito nunca antes de uma audiência, cara, procura um profissional, procura um terapeuta. Eu acho que eu sempre que posso, recomendo as pessoas procurar um terapeuta, um psicólogo, porque é uma questão de investimento na sua saúde emocional. Cara, e se tem uma coisa que advogado precisa ter, privado ou dativo, é saúde emocional, é segurança naquilo que faz. Você nunca vai estar 100% seguro de nada, é aquilo que eu até falei antes. Você acha que o Neymar não sente frio na barriga antes de entrar no jogo de Champions League? Sente, mas a partir do momento que você consegue ter experiência prática, você vai criando casca e absorvendo experiência. Eu acho que isso é importantíssimo para você conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, entendeu?
Legal, Brendo. Realmente é um ponto muito importante que você abordou aí, e de fato a advocacia da ativa, ela auxilia o advogado nesse ponto. Eu queria fazer uma pergunta, então, até para a gente encaminhar para o encerramento, e depois vou fazer uma colocação sobre o Neymar. Eu acho que ele sente mais frio na barriga com o paredão do BBB do que com as quartas de finais da Champions, mas isso não vem ao caso agora.
Que
Você.
isso? Não, não fala do Ney, cara. Não,
Nem dei,
não,
nem dei, nem dei. Não,
não. Não,
não, eu sou
hashtag
fã,
Ney
eu sou fã,
Ney.
eu sou fã, eu
Hashtag
sou fã.
Ney
Eu sou fã, mas eu sou crítico.
Ney. Hashtag Ney vai ser
Eu apoio,
campeão,
eu
hein?
apoio, mas posso bater. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Você mencionou essa questão da saúde, e indica, inclusive, terapia. Se você se sentir à vontade para responder, é óbvio. Você já passou por essa situação? Você buscou esse tipo de ajuda profissional para resolver isso, além da advocacia da ativa? Ou você, com a advocacia da ativa, conseguiu desenrolar essa questão?
Eu já procurei terapia, já fiz terapia, mas não era necessariamente só por conta de um estresse psicológico vindo da advocacia. Tinha também algumas questões relacionadas à profissão, à responsabilidade que eu tinha naquele momento, mas que foi acumulada com outras situações pessoais. Entendeu? Eu acho que
Entendi.
eu não procurei a terapia só para, enfim.
Especificamente para esse fim.
É, em específico,
Não, legal.
embora tenha sido importante também, tenha sido importante também. O que me levou à terapia foi o acúmulo de algumas situações profissionais com algumas situações pessoais. Naquele momento que eu procurei a terapia, eu já tinha já uma casca, já eu já tinha quebrado várias barreiras, eu já me sentia muito mais seguro para desempenhar o meu papel. Mas o que me levou à terapia acabou sendo outras questões que se acumularam com situações profissionais. Mas foi muito importante. Foram 2, 3 meses ali que viraram a minha chave com relação a várias coisas, inclusive situações profissionais que eu passei a encarar com mais tranquilidade também. Então acabou gerando um benefício também para a profissão que eu não esperava ter quando eu procurei, entendeu?
Legal, o Rafa tá aí pedindo o número do terapeuta, né? No privado que eu tô vendo aí, ele digitando, brincadeira.
Não, 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 mas é exatamente porque esse tipo de exposição ele pode gerar consequências em alguma medida. E aí eu não queria que o nosso convidado, né, que o Brandon, sofresse exposição sozinho. E queria colocar isso também como algo a partir da minha própria fala e da minha própria experiência. Eu tive que frequentar psicólogos ainda muito novo, né, ainda criança. E acho que hoje já não existe uma pecha tão grande com se deslocar até o terapeuta e ter que fazer esse tratamento psicológico. Mas ainda existe um grupo de pessoas específicas que têm essa dificuldade. E muito embora o episódio seja sobre advocacia ativa, eu acho que a realidade se impõe e que a gente deve tocar nos assuntos que vêm à tona. E aí eu quero dizer que, cara, se está difícil, se você tem essa possibilidade, procura essa ajuda profissional porque ela vai te garantir também uma tranquilidade maior. Então, é só para o Brenda não se expor sozinho aqui, porque.
Não, certamente é isso daí que vocês estão falando, e eu acho que, inclusive, talvez em medidas, como o Breno bem colocou, em medidas menores ou maiores, isso acontece com todo mundo, cara. A gente se depara às vezes com grandes advogados. Eu conheço alguns advogados aí com 30, 40 anos de carreira, que o cara vai fazer uma ação e ele tem uma insegurança, e ele está pressionado, ele está. E aconteceu um episódio comigo logo no início da advocacia. Tinha um cara muito experiente, um advogado muito experiente, que eu olhava ele como o deus da advocacia. Eu falava: caraca, esse cara sabe tudo, 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 tudo. E aí um dia ele entra na minha sala e joga a petição e fala assim: cara, eu não sei como que eu vou resolver isso daqui. E eu fiquei olhando para ele e devolvi: tipo, como você não sabe? Se você não sabe, tem 40 anos de Lagoa. O girino aqui vai saber. Então, assim, isso é natural e é lógico. A gente deve buscar ajuda sempre que necessário. Isso daí é importantíssimo e muito importante a colocação.
Acho que com isso a gente vai finalizando também o episódio e vou agradecer, obviamente, o Brandon, porque foi muito legal ter ouvido ele e toda a honestidade que ele teve aqui com a gente, né? Essa possibilidade de se expor, evidentemente, porque querendo ou não, a entrevista passa por uma exposição. Vou agradecer por essa disponibilidade e dizer que, pô, cara, foi muito boa sua fala e espero um retorno num próximo episódio aí, quem
Pô,
sabe.
cara, sempre que vocês quiserem uma participação aí, eu adoro trocar ideia. Eu mesmo até confidenciei para o Rafael que eu gostaria de ter um podcast para falar, inclusive, sobre outras coisas, não só sobre a advocacia, entendeu? Então, sempre que vocês chamarem, eu vou responder a convocação, vou estar aqui para trocar um papo com vocês, tranquilamente, de boaça.
Jogador
Adoro isso.
caro, né? Jogador caro, tá sempre pronto pro jogo, tá
Que é isso,
certo.
já,
Brandon,
jamais.
queria fazer das palavras do Rafa as minhas palavras, te agradecer pela participação. Você é um cara fantástico desde sempre, um profissional que eu admiro muito de verdade, porque a gente até trocou essa ideia lá atrás, bem no início, quando você estava montando seu escritório, e eu falava com vocês assim: cara, a coragem que vocês têm, a força de vontade de vencer, e o resultado está vindo aos poucos, mas está vindo, e hoje você já está sedimentado no mercado, por que não dizer isso? Você já está sedimentado e numa escala de crescimento que eu admiro muito, acompanho muito por rede social e tal, até porque o tempo da profissão não deixa que a gente se encontre, fale, saia, faça outras atividades. Vida social é um negócio que não existe muito para advogado. Eventualmente, se o cara tiver uma esposa ou uma namorada, a cota de vida social acabou, inclusive, amigos, entendam, é assim mesmo, não tem jeito. Inclusive, hoje a gente, é um sábado de manhã, ó, já tem gente perdendo o relacionamento aqui. Mas é isso, cara, eu queria te agradecer pela participação. Como o Rafa disse, a sua franqueza, a sua sinceridade, a sua honestidade nas falas foi muito importante, contribuiu grandemente com o Petição Inicial Podcast. Brendo, quer deixar um abraço, um beijo, um salve para alguém?
Cara, pô, como eu falei, eu fico feliz com a convocação, sempre aí de participar, sempre que vocês chamarem. Queria dar um salve para todos os ouvintes aí que fazem desse projeto, que vão fazer desse projeto um sucesso consolidado na advocacia local.
Boa.
Capixaba, ouçam Petição Inicial Podcast, valorizem a iniciativa dos jovens advogados. Tem muita gente aí que muito boa no mercado, muita gente que tem coisa nova para contribuir, e o projeto de vocês é um desses exemplos muito claros. Eu nunca vi ninguém da Advocacia Capixaba com um projeto como esse. Então, valorizem e ouçam sempre que possível. Segue aí, se inscreve no Spotify, em todas as plataformas, dê uma valorização para a galera. Valeu!
Mente mais que eu gosto.
Patrocinem, compartilhem, patrocinem.
Paga nós.
Porque, como diz uma galera de outro podcast jurídico aí, os boletos também chegam na caverna. Um salve para a galera do Madeira lá e do. Como é que chama? O outro professor, Flávio, né? Flávio Sai Madeira? É, exatamente. O boleto também chega na caverna. Os caras são federais também. Valeu, galera. É isso, valeu. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes, curtam, compartilhem, comenta com um coleguinha, faz a crítica aí, quem não gosta do Brendo também pode mandar um comentário falando, poxa, esse cara é um mala, e faz parte, a crítica faz parte do jogo. Valeu, Rafa, valeu, Brendo, um abraço, muito obrigado. Um abraço.
Valeu, galera, um beijo no sorriso.